7 da noite em Brasília.
Na Conferência Nacional das Cidades, o presidente Lula regulamenta a lei do saneamento básico.
Semana Nacional sobre Drogas começa com foco na prevenção do uso do crack entre os jovens.
Inverno começa hoje, o Ministério da Saúde lembra dos cuidados com a higiene que devem ser redobrados para evitar a gripe A.
Segunda-feira, 21 de junho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Hoje aqui em Brasília, o presidente Lula fez a abertura da 4ª Conferência Nacional das Cidades, evento considerado o maior fórum de discussão sobre o desenvolvimento urbano no país e que reúne até quarta-feira cerca de 3 mil pessoas.
E hoje, Kátia, na mesma solenidade, o presidente Lula assinou um decreto que regulamenta a lei do saneamento. Depois de 10 anos, esse decreto vai normatizar alguns pontos da lei que prevê que a prestação de serviços de saneamento deve ocorrer após a elaboração de um plano pelos municípios sobre condições sanitárias e ambientais.
O plano também deve estabelecer prazos para que o saneamento esteja acessível a toda a população, seja ela rural ou urbana, num prazo máximo de 20 anos e precisará para sua implantação não só do governo federal, estadual e municipal, mas também da participação da sociedade civil.
Durante a solenidade, Lula assinou o decreto que regulamenta a lei do saneamento, sancionada por ele mesmo em 2007, depois de 10 anos de discussão no Congresso Nacional. Depois, o presidente destacou a importância dos movimentos populares que estão participando da Conferência das Cidades. Segundo Lula, eles contribuem para que o governo tome decisões mais acertadas na elaboração de políticas públicas para as camadas mais pobres da sociedade.
Mas eu também tenho confiança que no movimento social, cada conquista que a gente obtém, a gente aprende que é preciso conquistar uma nova conquista. E assim, a sociedade vai evoluindo, a gente vai construindo a democracia e cada vez mais a gente vai criando as condições para que os governantes do futuro compreendam que é mais fácil a gente acertar ouvindo o povo do que a gente tentar acertar no silêncio dos nossos gabinetes.
Esta conferência dá prosseguimento a um processo iniciado em 2003, ano em que foi realizada a primeira Conferência Nacional das Cidades e criado o Conselho das Cidades. De Brasília, Adilson Mastellari.
E as prefeituras de todo o país têm até o dia 31 de dezembro para discutir com a população e aprovar o seu plano municipal de saneamento básico, ou seja, as redes de água, de esgoto, como será a coleta de lixo do seu município.
Outras informações sobre a lei do saneamento podem ser encontradas em www.cidades.gov.br.
Café com o presidente.
O governo federal vai liberar recursos para prestar socorro aos desabrigados nos estados de Alagoas e Pernambuco, vítimas de enchentes causadas pelas chuvas que caíram nos dois estados desde a semana passada.
O anúncio foi feito pelo presidente Lula hoje durante seu programa de rádio Café com o Presidente.
Eu mandei sábado para o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas o ministro do transporte, o ministro das cidades e o ministro da integração, para que junto com os governadores eles possam olhar e ver o que nós deveremos fazer. Ainda ontem à noite eu conversei com o governador de Alagoas, conversei com o governador de Pernambuco. Certamente eles virão hoje a Brasília para que a gente possa conversar, para que a gente faça a medida provisória para liberar recursos para tentar evitar um mal maior. A chuva foi muito pesada, ou seja, tem muita gente desabrigada, tanto em Pernambuco quanto em Alagoas. Em Alagoas ainda, ontem o governador me avisou que tem 1000 pessoas desaparecidas, ou seja, que não tem paradeiro. Tem muita cidade que a água está cobrindo o telhado da casa, ou seja, no sábado eu falei com o brigadeiro Saito, o brigadeiro, para que ele mandasse mais helicópteros da aeronáutica para o estado de Alagoas e para Pernambuco. De forma que nós, Luciano, vamos primeiro lamentar sempre essas tragédias que acontecem, ou seja, e depois nós temos que esperar agora a água baixar para a gente poder fazer o levantamento real dos prejuízos e ver aquilo que a gente pode fazer.
O governo alagoano publicou hoje no Diário Oficial do Estado um decreto que declara estado de calamidade pública em 15 dos 21 municípios atingidos pelas fortes chuvas, enxurradas e inundações desde a última sexta-feira.
Os 15 municípios considerados em situação gravíssima e que necessitam de ajuda imediata são Quebrangulo, Santana do Mundaú, Joaquim Gomes, São José da Laje, União dos Palmares, Branquinha, Paulo Jacinto, Murici, Rio Largo, Viçosa, Atalaia, Cajueiro, Capela, Jacuípe e Satuba.
A nossa jornalista Ellen Bernardes conversou hoje com Ivone Valente, secretária nacional de Defesa Civil, sobre o que o governo federal já está fazendo para ajudar os estados de Alagoas e de Pernambuco. Vamos ouvir.
Secretária, nós estamos acompanhando aí todo esse problema em Pernambuco e Alagoas, as chuvas causando muitos transtornos à população. E a gente queria saber o que que a Defesa Civil está fazendo já no sentido de apoiar os estados e os municípios que foram afetados.
Desde o primeiro momento que a Defesa Civil, o nosso centro de gerenciamento de refúgios, ele já está identificando junto à Defesa Civil local as necessidades. E já foi colocado à disposição os alimentos que estavam disponíveis nos armazéns dos dois estados, né? Pernambuco e Alagoas. As demais necessidades, elas estão sendo agora identificadas, principalmente relacionadas a abrigo e alimento. E nós vamos agora, estamos juntos, nossa equipe técnica com a deles, para colocar à disposição ou um recurso aí financeiro para que eles possam viabilizar essas necessidades, né? Exemplo de construção de abrigo provisório, a questão da saúde, já foi, o Ministério da Saúde já está deslocando o hospital de campanha, né? Da unidade de saúde móvel, as demais, os ministérios todos, né? Não só aqui a Defesa Civil, mas na área de transporte, as estradas que foram interditadas, o Ministro de Transportes já está viabilizando a questão das pontes, duas pontes foram destruídas, né? E o Ministério das Cidades também, o Ministro das Cidades já em articulação com o Ministro da Integração, está colocando à disposição, já numa fase posterior, a reconstrução das casas.
Agora, secretária, o Ministro da Integração, João Santana, esteve lá no último sábado. Ele relatou qual que é a situação dos dois estados, de Pernambuco e Alagoas?
Os relatos, não só o do ministro, mas da própria Defesa Civil local, realmente foram 12 cidades em Alagoas totalmente destruídas. E no total são 22, né, atingidas. Nós temos aí uma situação diferente, porque nessas 12, que inclusive foi decreto de calamidade, situação, o estado de calamidade, não há como alojar pessoas que ainda estão na cidade, né? Então há de se pensar em alternativas aí de construção e deslocamento para outras cidades, né?
Em Pernambuco são 17 mil desabrigados, em Alagoas 25 mil. E o próximo passo agora é saber como abrigar essas pessoas?
De imediato, além da questão dos desaparecidos, né? Que as equipes de busca e salvamento estão ainda em ação, né? Em atuação, nós temos que pensar agora que alternativa vai ser de abrigo. E provavelmente vai ser a aquisição de barracas.
Isso já está acontecendo? O Ministério da Integração já está se movimentando para isso?
Isso está sendo viabilizado no governo do estado, nos dois governos, né?
E aí, nesse caso, vocês estão aguardando o quê? A medida provisória para viabilizar o dinheiro?
O recurso já tem, já está disponível. Nós estamos formalizando, eles estão identificando quantitativos para que a gente possa, então, viabilizar o apoio do governo federal.
A senhora sabe me dizer quanto de alimentos já foi enviado para os dois estados?
Para Alagoas já foi destinado 8 mil cestas e 6 mil colchões. Kits, né, de dormitório que envolve não só o colchão, mas lençol, toalha, travesseiro. 8 mil cestas. Pernambuco, 10 mil cestas e também 6 mil kits de dormitório.
Qual que é o recado que a senhora dá para essas pessoas que estão lá nesses estados? O que que elas devem fazer? Muitas ainda devem estar dentro de casa, ali com a água já entrando nas suas casas. Qual que é a orientação da Defesa Civil nesses casos?
Nós, daqui do governo, da secretaria, nós não teríamos condições de dar informações detalhadas, já que cada caso tem suas características muito específicas, cada cidade, né? A orientação que nós damos é que acompanhe a orientação da Defesa Civil local, da Defesa Civil estadual. Eles estão com orientações sobre organização para receber esses donativos, eles estão com campanhas de arrecadação de água, principalmente, e alimentos, e estão fazendo essa logística de distribuição. Então, é importante que o morador, agora aquele morador que está numa cidade que com chuvas, né, com ocorrência de chuvas e alagamentos, é importante que ele busque um local seguro, que saia da sua casa, leve o mínimo de pertences mais importantes, né, de documentos, e fique aguardando a assistência da prefeitura, da Defesa Civil local, em um local seguro. É a primeira orientação. Mas não tenha dúvida que outros sinais de rachadura em paredes, telhados, né, com alguma instabilidade, também demonstra risco de desabamento do seu imóvel. E aí é importante mais ainda que ele busque a casa de um parente, uma igreja, um local realmente seguro para, então, receber o apoio da prefeitura e da Defesa Civil local.
Conversamos, então, com a Secretária Nacional de Defesa Civil, Ivone Valente. Secretária, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Nada, eu que agradeço, e fiquem atentos realmente, porque vocês têm um papel importante na informação nesse momento de crise.
E a Força Aérea Brasileira, FAB, também está ajudando no resgate de vítimas da chuva em Pernambuco e Alagoas.
Segundo nota divulgada hoje, 75 pessoas já foram resgatadas por helicópteros e militares da FAB em cidades do interior de dois estados.
Ainda de acordo com a aeronáutica, duas médicas militares foram mandadas para o município de Palmares, em Pernambuco, onde vão fazer atendimentos num posto avançado de saúde.
7:12.
A 12ª Semana Nacional sobre Drogas, Kátia, começou hoje. O foco desta edição é o combate e a prevenção ao uso entre os jovens.
Assunto da entrevista que a repórter Cleide Lopes fez hoje com Jorge Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Ministro, quais são as discussões dessa semana?
A semana é uma semana que visa dar algum destaque àquilo que é feito diuturnamente por todos aqueles que trabalham na área de drogas. E chamar um pouco a atenção da sociedade, dos meios de comunicação, para a importância desse trabalho de enfrentamento de um fenômeno que hoje é um fenômeno mundial, mas que afeta fundamentalmente a nossa sociedade, muito particularmente os jovens.
O consumo do crack é o que mais cresce no país. O governo até já lançou um plano para prevenir o uso da droga e também trabalhar a recessão social dos consumidores. Qual a maior dificuldade de enfrentar o problema?
Ou a dificuldade é a mesma de qualquer tipo de droga. O que acontece é que o crack, ele teve um aumento assim muito repentino, e é uma droga de segunda classe, é um derivado da cocaína, derivado da pasta de cocaína, e que tem, por ser barato e de fácil elaboração, mas tem um efeito devastador sobre as pessoas. Ela vicia muito rapidamente, torna as pessoas muito rapidamente dependentes dessa droga e tem um efeito destrutivo muito grande.
Ministro, qual será a participação dos estados e municípios nessa semana?
Então, a participação é fundamental. Estados e municípios, eles têm a mesma filosofia, que nós temos o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, temos também os conselhos estaduais, os conselhos municipais, e o nosso objetivo nessa semana, então, é ampliar essa mobilização, e não se esgota apenas nos estados e municípios. Nós trabalhamos muito também com as comunidades, porque as comunidades é que estão ali na ponta da linha e que sentem o efeito do fenômeno drogas, né? E quando falamos drogas, não falamos apenas de crack, cocaína, as chamadas drogas ilícitas. É importante saber que a droga mais devastadora e que causa mais problema de todas é o álcool, que é uma droga lícita, juntamente com o fumo, de modo que nós nos debruçamos sobre todo o espectro de drogas e procuramos chamar a atenção e levantar o problema e as formas de lidar com o problema.
Ministro, muito obrigado pela sua entrevista.
E como ouvimos na entrevista do ministro Jorge Armando Félix, não são apenas as drogas ilícitas que prejudicam a saúde, Kátia.
É verdade, Luciano. O álcool está entre as principais drogas que não são proibidas, ou seja, que são vendidas em qualquer esquina e consumidas livremente.
De acordo com uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde, a proporção de pessoas que declaram consumo abusivo de álcool cresceu de 16,2% da população em 2006 para quase 19% no ano passado.
Já o consumo de cigarro diminuiu no mesmo período. O percentual de fumantes caiu de 16,2% para 15,5% da população.
A coordenadora de Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Débora Malta, explica que o Brasil é um dos países onde as políticas de combate ao tabagismo têm surtido mais efeito.
Encontramos uma prevalência de tabagismo de 15,5%. Importante destacar que essa prevalência ela vem reduzindo ao longo dos anos, né? Em 2006 era 16,2%, que foi a primeira pesquisa do Vigitel, mas em 1989, uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que 35% dos brasileiros fumavam, né? Então, em pouco mais de uma década, né, nós tivemos uma redução muito expressiva, né, na prevalência de pessoas que fumavam, de 35% para 15,5%.
Segundo Débora Malta, a pesquisa mostra também que 22% dos 54 mil entrevistados são ex-fumantes.
E que mais de 13% são fumantes passivos em ambientes domésticos e 12,8% se declaram fumantes passivos no trabalho.
E o presidente Lula participou hoje aqui em Brasília da solenidade de abertura da 12ª Semana Nacional sobre Drogas. O repórter Paulo La Salve tem mais informações agora ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. Com a entrega de prêmios e diplomas para entidades da sociedade civil, a 12ª Semana Nacional sobre Drogas começou em Brasília, centrando o fogo contra o crack. Um acordo entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e a Universidade de São Paulo, a USP, deu pontapé inicial no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack. O convênio prevê uma pesquisa sobre o impacto do crack na saúde dos usuários, 5 encontros regionais para o estudo de programas de prevenção, 1 curso de 120 horas para profissionais da área do direito e judiciário sobre como apoiar dependentes a deixarem o vício e o desenvolvimento de técnicas para aplicação de penas alternativas e medidas socioeducativas. Quase 8 milhões de reais estão previstos para essas iniciativas. O presidente Lula defendeu uma guerra contra o crack, envolvendo governo, estados, municípios e sociedade civil. Kátia?
Obrigada ao repórter Paulo La Salvia pela participação ao vivo na Voz do Brasil. E o presidente Lula anunciou agora há pouco que, assim como foi feito com os estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, que tiveram municípios atingidos por enchentes, o governo vai liberar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para as vítimas das enchentes em Pernambuco e Alagoas.
Voz do Brasil!
Hoje começou o inverno, Kátia. Promete ser, em muitos estados, a estação mais fria do ano. Você já separou seu casaco?
Já, Luciane. Além do casaco, também tirei do fundo do armário os cobertores mais pesados para esquentar as noites mais frias, né?
Pois é, mas além de nos protegermos contra as baixas temperaturas, temos também de redobrar a nossa atenção em relação à nossa saúde.
É verdade, porque é justamente nessa época do ano que aumenta e muito o risco de contaminação de alguns vírus, como o da gripe A, que começa a circular mais rápido, principalmente nos ambientes fechados.
Quem dá as dicas de higiene e de como se prevenir contra o vírus da gripe A é o ministro da Saúde, José Gomes Temporão.
Lavar as mãos com muita frequência durante esses próximos meses, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos, alimentos, e se estiver com sintomas de gripe ou resfriado, ao tossir e espirrar, proteger a boca e o nariz com um lenço descartável. São medidas que ajudam e muito a reduzir a propagação do vírus e, portanto, o risco de contaminação.
Segundo o ministro da Saúde, mais de 42% da população já foi vacinada contra a nova gripe. Mas como não foi possível imunizar toda a população, é preciso que ninguém se descuide.
As pessoas que, por não estarem nas faixas etárias ou nos públicos-alvos da campanha e não se vacinou, devem ficar atentos, primeiro, em relação aos hábitos de higiene e, segundo, apresentando qualquer sinal ou sintoma de gripe, procurar imediatamente um médico ou serviço de saúde. São orientações fundamentais para que nós possamos estar comemorando nos próximos meses, quem sabe, uma redução dramática do número de casos de síndrome respiratória grave e de óbitos.
Quem ainda tiver dúvidas e quiser saber como se prevenir contra a gripe A, o Ministério da Saúde tem uma página específica na internet com informações sobre a doença em www.saude.gov.br.